Na hipótese de uma glândula pineal, existe uma busca por algum outro jeito de pensar. O que que é essa coisa estranha que a gente chama de alma, ou de mente, ou de consciência? É isso que a gente está dizendo.
Do corpo não se chega no espírito. Da espacialidade não se encontra o tempo. O que o Bergson está defendendo é: a gente precisa pensar o espírito e o tempo por eles mesmos.
Uma boa poesia não é a mesma poesia quando você lê a segunda vez.
Não.
Ela não foi escrita para ser lida uma vez só. Né? Às vezes você pega um livrinho de poesia que tem 30 páginas, você fala assim: ah, isso aqui eu leio rapidão. Como assim? Não, pera aí, me explica, como assim eu leio
Meu
rapidão? Não faz o menor
Deus! Isso aí, nossa,
sentido, né?
deveria existir leis para prender pessoas assim. Isso é um crime.
E aí, gente, vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, podcast de filosofia do site Razão Inadequada, onde eu, chamado Rafael, encontro meu amigo chamado Rafael.
E aí, como é que você tá?
Eu tô bem e gostaria, antes de começar esse episódio, de chamar a atenção para uma aula aberta que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 7 de novembro, às 19 horas, no YouTube. Certo? Quer falar um pouquinho dessa aula?
Quero muito! Vai ser nossa aula de abertura do curso Bergson como psicólogo.
Aí.
Tô mega empolgado. Eu escolhi um texto maravilhoso, maravilhoso pra começar, que é... A aula de abertura vai ser sobre o livro O Riso.
Uhum.
Ah, na verdade, a aula tá sem título ainda. Eu coloquei, sei lá, por que a gente ri, o que é engraçado, porque somos, né, um animal que ri, essas.
Uhum.
Tá, vai ser alguma brincadeira com isso. Mas o tema é O Riso, que é um livro do Bergson, que foi lançado pouco depois do Matéria e Memória, que, aliás, é um dos grandes livros do Bergson. E é um livro onde ele já mobiliza um monte de conceito. E aí o que eu pensei foi, cara, perfeito, esse livro ele já dá conta de explicar um pouco o que é o Bergson e levar para a questão do Bergson como psicólogo. Então, basicamente, o que eu vou fazer na aula de abertura é explicar esse livro. O nome do livro é Riso, ou Riso. E o Bergson explica por que as coisas são engraçadas. E eu escolhi um monte de exemplo engraçado para ir ilustrando na aula. Eu tô revisando a aula e dando risada, sinceramente.
Ótimo.
E vai ser uma aula de abertura para introduzir pro curso. Então, uma aula aberta, onde quem quiser vir, vem. Não tem que pagar nada, é no YouTube, é aberto para todo mundo. E se vocês gostarem, se interessar, e aí vão ter 4 aulas fechadas para quem comprar o curso Bergson como psicólogo.
É isso. Esse curso vai acontecer daqui até o fim do ano. A gente vai até
Último
o comecinho.
Curso do ano.
Até o comecinho de dezembro, a gente vai estar falando de Bergson como psicólogo todas as terças-feiras. E para que esse curso aconteça, a gente depende de pessoas que assinam o site. E então vocês já sabem, né? Todo programa a gente fala, porque é muito importante. O Razão Inadequada é financiado diretamente por vocês. Então passa lá no site, procura como fazer uma assinatura, né? Apoiando o nosso trabalho com R$25 ou R$45 reais por mês. Vocês permitem com que a gente continue fazendo a maior parte do nosso conteúdo gratuito, que são textos, podcasts e aulas abertas, até com professores convidados, que são remunerados também.
Uhum.
E também a gente continua produzindo um conteúdo exclusivo para quem apoia, que são as aulas fechadas dos cursos, que é o grupo de estudos, e mais ainda, né, cuidando da nossa comunidade no grupo do WhatsApp, promovendo encontros e tudo mais.
Maravilha! Ajuda nós, porque fazer filosofia no Brasil não é fácil e a gente sempre fecha as contas ali, ó, no limite, assim, não é fácil fazer o que a gente faz. Então dá um apoio pra nós, pode ser com 45, quem quiser pagar mais, dá pra pagar mais, quem puder pagar menos, pode pagar menos, mas apoia a filosofia no Brasil, né? Tamo aqui
é
lutando.
É isso, uma boa síntese, não está sendo fácil, mas vamos que vamos, e vamos pra mais um programa.
Vambora! Bergson, a glândula pineal. Uma história muito antiga nos foi contada. Um grande filósofo se equivocou. Mas será mesmo? Filósofos são tão ousados quanto prudentes. Pois bem, foi René Descartes quem escreveu sobre a suposta função da glândula pineal, responsável por fazer a ligação entre o corpo físico, res extensa, e a mente incorporal, res cogitans. Seu raciocínio começa de modo simples. Ora, não somos máquinas. Enquanto elas realizam sempre os mesmos movimentos e são estimuladas por forças exteriores, nós possuímos livre-arbítrio. Somos diferentes. Podemos nos movimentar por nossa própria vontade. Certo, mas como este suposto livre-arbítrio entra no mundo? Se os animais são como máquinas complexas, com engrenagens que se movimentam com polias e roldanas, aos seres humanos foi dado o livre-arbítrio para pensar e agir. Através de nós, um tanto de liberdade e indeterminação entra no mundo. Aí está a diferença entre a res extensa, as coisas materiais no espaço, e a res cogitans, as coisas espirituais e imateriais. E é através de um ponto no cérebro, a glândula pineal, que o livre-arbítrio do espírito se insere na matéria do corpo. Desde então, os naturalistas se esforçaram para desmentir e mesmo ridicularizar essa teoria, reduzindo a mente a uma mera emanação do corpo, quando não uma ilusão gerada pelo funcionamento do cérebro. A fisiologia tentou colocar uma pedra no assunto, respondendo cientificamente ao tema. A famigerada glândula pineal não passa de uma glândula endócrina, no centro do cérebro de quase todos os vertebrados. Nada mais do que isso, um órgão responsável por liberar melatonina, hormônio derivado da serotonina, e responsável por regular o ciclo do sono. Parece que a ciência sempre chega tentando fechar a discussão com uma suposta resposta definitiva. O paralelismo tornou-se, pouco a pouco, cada vez mais restrito, fazendo uma correspondência inflexível entre cérebro e a vida mental, e impedindo de pensar cada um em sua natureza própria. Hoje, é fácil pensar que a mente não passa de uma evanescência das atividades dos neurotransmissores. Dado um estado cerebral, segue-se um estado psíquico. E pronto, a consciência expressa os estados físicos do cérebro. Estudar o pensamento e o espírito tornou-se sinônimo de estudar neurônios e neurotransmissores. Herdamos um paralelismo obtuso e demos o assunto por encerrado. Quebre um abajur e a luz se apaga, diriam os neuropsicólogos. Mas será que é tão simples assim? Então aparece Bergson. Ele não é cientista, ele é filósofo, algo bem diferente. Ele não parte da tradição, ele a questiona. E novamente a questão começa com uma afirmação simples. Ora, sentimos que somos livres. O que, que é essa estranha sensação? Seria ela apenas uma ilusão? Não, dirá Bergson, não é uma ilusão. E afirmará com todas as letras. A vida do espírito transborda a vida cerebral. Essa frase já nos deixa desconfiados logo de cara. Sempre temos medo de desafiar a tradição científica. Mas não tem problema. Está aí uma boa oportunidade para o pensamento acontecer, encontrando algum movimento sob as definições enrijecidas. A mente é diferente do cérebro. É isso que o Bergson quer nos mostrar. Mas isso não faz dele um dualista como Descartes. Então, precisamos atualizar a teoria da glândula pineal. Além de sua função conectiva e hormonal, o problema mente-corpo continua em aberto. Afinal, como eles interagem? A solução ad hoc, como gostam de dizer os lógicos, fazia uso da glândula para ligar o material ao imaterial. Mas com Bergson, nós trilhamos outro caminho. Ele começa colocando melhor os conceitos de corpo e espírito. Eles são diferentes. Um corpo está no espaço. Ele é uma matéria atual no lugar que ocupa. Ora, nós somos um corpo presente, aqui e agora. Mas há uma diferença importante. Este corpo é algo que dura. Ele é o presente somado ao passado que permanece. O espírito pode ser pensado como esse passado. São estas forças imateriais e virtuais que existem, mas que não são atuais. Por isso, nosso cérebro é um ponto privilegiado, dirá Bergson. Ele é o órgão responsável por chamar o passado para o mundo real. O cérebro é uma máquina complexa, encarregada de receber estímulos sensoriais atuais e escolher o melhor movimento corporal para responder à situação. Para fazer isso, ele clama por uma memória que permanece presente de forma virtual. Onde ficam essas memórias? Seria o cérebro um baú de memórias, onde elas ficam à disposição para serem consultadas? Na verdade, dirá Bergson, a função do cérebro é puxar a memória de lugar nenhum. O filósofo traz uma analogia para explicar a estranha ligação entre corpo e espírito. Um botão é diferente da camisa fechada. Um prego é diferente da parede e do quadro pendurado. As metáforas são importantes para despertar em nós a desconfiança, porque a solidariedade observada entre mente e corpo não é bastante para sustentar um paralelismo espelhado. Fazemos essa correlação porque a metafísica não soube pensar o mental sem se utilizar das explicações espaciais para ela. Deste modo, não soubemos dar outra resposta para a questão da mente-corpo além do paralelismo raso, do mero reflexo intocável no espelho. Com essa metáfora, podemos dizer que o cérebro sustenta o espírito da mesma forma que o prego sustenta o quadro na parede. O cérebro é o botão que fecha a ligação entre corpo e espírito, entre presente e passado. É como se ele todo fosse uma grande glândula pineal que permite ao espírito penetrar no presente. Mas há uma diferença importantíssima aqui. Para Bergson, um espírito tem outro nome. Ele é definido como memória, ou melhor, como duração. Sendo assim, o cérebro é o órgão pelo qual o passado pode vir a se inserir no presente. Ele não é um empoeirado repositório de lembranças, ele apenas permite que elas se atualizem funcionalmente, permitindo o ajustamento do corpo a situações exteriores que exigem uma ação condizente. A glândula pineal foi a maneira que Descartes encontrou para pregar a alma no corpo, fazê-los interagir. Ora, Bergson também fez isso, mas de modo imanente, encontrando no cérebro um caminho para a duração continuar se atualizando com força no presente. É por meio de suas funções sensório-motoras que o cérebro se torna responsável por receber estímulos sensoriais e devolver respostas na forma de movimento muscular. Mas enquanto dura, abre-se como que uma hesitação. Enquanto acumula passado, ele adquire a capacidade de devolver o movimento de forma não mecânica. E por isso, insere mais do que se pode explicar apenas com o presente mecânico. Ora, mas o problema permanece. Como nós acessamos este passado? Onde ele está? E então, percebemos como formulamos mal a pergunta. Afinal, a duração não é algo espacial para ser encontrada em algum lugar. Nós somos o próprio passado. Ele não está em outro lugar, ele está aqui. O cérebro é apenas o meio de passagem para o passado se inserir no presente na forma de lembrança útil para a ação. Esta lembrança dota o corpo de uma atitude, um movimento nascente na moldura apropriada da ação do real. Levando a analogia ao extremo, nos aproximando do erro, podemos extrapolar dizendo que a glândula pineal é todo o cérebro, até mesmo todo o corpo, quiçá todo o universo. Nós somos passado atuando no presente. Sabendo que o assunto é complexo demais para ser reduzido em algumas poucas palavras, podemos concluir com uma boa metáfora. O cérebro é o mastro do navio, que faz a ligação entre o vento do passado soprando e a proa do presente cortando o mar. Enfim, o cérebro nos ajuda a navegar.
Muito bem, mais um texto escrito para esta ocasião, que é gravar as nossas vozes para vocês ouvirem. E queria começar dizendo que eu acho que esse programa é quase uma dobradinha com o que a gente fez na semana retrasada, né? Ele é uma espécie de continuação, só que agora pela perspectiva de um filósofo específico, que é o Henri Bergson. Mas, né, se vocês não lembram ou não ouviram, talvez vocês possam ouvir, né, que é o programa sobre a alma. A gente falou, né, um pouco de alma, senão eu sufoco. A gente estava incomodado um pouco com a insistência na pergunta o que pode o corpo, e então a gente começou a perguntar o que pode a alma para fazer um contrapeso, né, para a gente conseguir pensar e não só repetir o que os grandes filósofos já disseram. E talvez o maior pensador da contemporaneidade a pensar o espírito, colocada a afirmação desse jeito, acho que ela fica muito precisa, né? Quem mais pensou o espírito no século XX? Bergson.
Eu assino embaixo.
Na filosofia, né? Tô falando filosofia. Do cânone da filosofia também, filosofia. Claro, né?
Eu acho que foi definitivamente o grande pensador. E eu ia dizer isso, aliás, você disse antes de mim, muito corretamente, eu senti que foi um pouco de alma, senão o sufoco 2, né? A brincadeira até, eu lembro no programa retrasado que a gente brincava com a ideia do ar, né? O sopro do ar, o Anaxímenes falando do ar como substância primordial e tal. E eu acho que eu só desenvolvi isso pensando na filosofia do Bergson e na nossa subjetividade, na alma humana. Só que veio de um jeito diferente, né? Porque a brincadeira antes era com os pré-socráticos e aqui a brincadeira foi com Descartes. Porque eu lembro de eu lendo os textos e pensando muito nessa questão de... O Bergson fala muito disso e essa foi a inspiração pro texto e eu lembrei muito do Descartes. Como é que a alma se comunica com o corpo? E aí tem essa história clássica, né? Nas Paixões da Alma, que é um livro do Descartes, ele fala sobre essa suposta glândula pineal que deu o que falar até hoje, né? Todos os manuais de filosofia e de psicologia comentam que seria esse ponto que faz a intersecção, que faz a ligação entre mente e corpo. E eu falei, bora brincar com isso, né? Bora ver onde isso vai dar.
Sim, total. E aí virou uma piada, né?
Virou total.
O que é muito triste, na real.
É muito
assim,
triste.
Não que a gente não possa rir de uma ideia que a gente vai vendo que ela era inocente ou que ela era meio, né, esquisita. A gente pode rir disso. O triste é rir de alguém que se propõe a dar uma explicação e move... E não faz de qualquer jeito, né? O Descartes estava pensando realmente, né? E esse não é um problema banal. O problema é como... Duas coisas qualitativamente distintas se comunicam e se interagem. E quando a gente fala de coisas que aqui parecem realmente diferentes, é um corpo, que é pura matéria, e uma consciência, a sensação de estar vivo. E a gente tem toda uma tradição de pessoas que falando que são coisas qualitativamente diferentes, unidas por alguma coisa, né?
Descartes... Que se articulam de alguma maneira, sim, né? Sim. Unidas de alguma maneira.
Sim, o Descartes era um cristão, então, né, isso tem, né, a ideia dele, isso também leva ele a pensar as coisas a partir de uma determinada perspectiva. Mas não é só daí que vem, né? Entre os gregos antigos já existia a ideia de uma alma... Que imortal, por exemplo, né? Isso já aparece em Platão, isso aparece em tantos outros filósofos. Então, né? Não é de hoje. E eu diria até que não é só da filosofia eurocentrada. Eu diria que a ideia de alguma coisa qualitativamente diferente do que é puramente material existe em várias culturas, né? O hinduísmo, por exemplo. Então, várias culturas aqui. Eu nem vou perder tempo qualificando isso, porque eu acho que todos nós temos mais ou menos isso no senso comum, de que existe um corpo e existe uma consciência. Existe um corpo que precisa estar bem para que essa consciência aconteça. Então, parece que as duas coisas estão interrelacionadas. E aí, o Descartes, ele via as coisas como radicalmente diferentes. Não só qualitativamente, mas radicalmente diferentes. Ele via as duas coisas como coisas, né? Ele pensava o corpo como um boneco de posto, né? E aí, a alma é isso que atravessa esse boneco, assim, e faz esse boneco que tem livre-arbítrio, então esse boneco começa a sair andando por aí.
Exatamente.
Mas o corpo é essa coisa molenga, cheia de, né, túbulos, que por onde a alma percorre, né? E, enfim.
Microtúbulos. Aliás, bom nome de episódio.
Às vezes.
Um,
né,
boneco de posto com microtúbulos.
Microtúbulos ambulantes, né? E aí é isso. Então, essa ideia, ela tá no nosso senso comum. E aí tem gente se dedicando a pensar: ué, como é que essas duas coisas se comunicam? E é muito interessante.
É uma mega questão super interessante.
Exato.
E aí, você ridicularizar o esforço de um filósofo, eu acho de uma baixeza enorme, assim. Porque eu e o Rafael, a gente tem insistido muito nesse ponto. A gente tava até falando antes de começar aqui de novo, que é, os filósofos não são idiotas. Não são. Pelo contrário, o filósofo é um dos caras mais teimosos e obcecados que a gente conhece. Pensa alguém teimoso. É um filósofo. Por quê? Porque o desgraçado senta, fica lendo, fica estudando, fica pesquisando, fica conversando, fica indo em outras áreas do conhecimento, fica fazendo seus experimentos, muitas vezes, e escreve sobre isso, de uma maneira muito lenta, muito qualificada, muito, muito preciosista, muito cuidadosa, é a palavra. Então, falar sobre um determinado assunto para a filosofia é falar com calma, é falar depois de pensar. Descartes fez isso. E aí, quando ele fala dessa ligação entre mente e corpo, é a tentativa dele de entender como algo que é tão estranho se insere em uma outra coisa que estava começando a ser cada vez mais conhecida, né? A ciência do seu tempo, a física do seu tempo, a fisiologia do seu tempo estava se desenvolvendo de modo a compreender cada vez mais corpos. Corpos no mundo, corpos caindo, corpos se movendo, né? A ideia de arco-reflexo já começa a aparecer com cada vez mais força, que vai ser desenvolvimento para a psicologia. Então, tudo isso é cada vez mais conhecido e o Descartes está tentando entender, tá, mas tem uma coisa que é diferente disso, tem uma coisa que é estranha, tem uma coisa chamada consciência.
Que na filosofia dele é a primeira certeza, né? Se a gente for pensar, a metafísica cartesiana começa com a primeira evidência. A consciência, aquela ideia famosa, né, que tá nas meditações metafísicas, que é o eu sou, eu existo. Começa assim, né, ele coloca tudo em dúvida, menos a única coisa que resiste a todas as dúvidas é essa estranha sensação de que enquanto a gente pensa, a gente existe. Para ele, essa é a fundação de todo conhecimento. A fundação do conhecimento se dá por um sujeito pensante.
É.
Então, como é que a gente pode tratar todos os corpos de maneira igual? O que o texto resume muito bem, faz uma síntese, né? Nós que pensamos não somos máquinas. É uma conclusão, né? Super, parece banal, mas ela tem uma força muito grande nesse tipo de filosofia, como a cartesiana, e depois a gente vai falar na bergsoniana, com as suas diferenças, porque algo puramente material é algo muito diferente de algo vivo. E a diferença tá nessa estranha conexão, nessa estranha coisa que é pensar, que é sentir-se, né, percebendo as coisas, percebendo-se em ato, né? Essa atitude reflexiva, ela é uma coisa muito esquisita.
É muito estranha. É muito estranha. Como é que você parte... E aí começam aquelas críticas, né? Como é que você parte da explicação da mente a partir do corpo? Para mim, já começa de um jeito que é muito difícil. Mas como é que você reduz a explicação da mente à explicação do corpo? Então, toda a atenção se encontra nesse ponto. Eu acho que a gente vai... Eu fico com medo da gente tentar explicar várias maneiras de ligação entre mente e corpo. Eu não sei se a ideia aqui, se não vai virar uma coisa meio um glossário, né? Dá vontade de falar do Descartes, dá vontade de falar do Spinoza, dá vontade de falar de vários pensadores. Mas eu vou tentar ficar na questão, pensar a questão que é, nós somos corpos, então a gente tá aqui, a gente é corpo, você que tá ouvindo a gente, você é um corpo, você tem mão, você tem braço, você tem coração, você tá aí vivendo, você tá aí fazendo suas coisas, Você é um corpo. Se cair uma pedra enorme em você, você é corpo. Você vai se machucar. Mas você não é só corpo. A gente tem uma coisa muito estranha, que é consciência. E talvez... Talvez não, né? Pra concluir o meu raciocínio. Essa consciência, ela tá ligada ao corpo. Ela é algo... Você não sabe a sua consciência. Você não vai ali e deixa o corpo no lugar, né? Você não, a sua consciência não sai de você e depois volta. Bom, tem gente que diz que sim, mas vou sustentar essa ideia de que não, de que a consciência tá ligada a um corpo. A sua consciência não vai embora e seu corpo fica. Então, essa consciência tá ligada a um corpo, mas reduzir a consciência ao funcionamento do corpo parece um jeito... Ficar nisso parece algo muito limitado. Eu acho que é nesse ponto que o Descartes acertou muito. Que é alguma coisa diferente, é alguma coisa estranha, é alguma coisa que, calma, a gente vai ter que pensar direito. E só reduzir parece limitar o quanto a gente vai conseguir desenvolver uma determinada questão.
Uhum. E o que aconteceu após Descartes foi justamente uma, né, o que tem, você traz uma certa crítica à ciência, ao fisiologismo da ciência, que é a redução da especificidade da mente a uma colateralidade do corpo, ou a uma predicação do que o corpo é. Então, a mente virou apenas uma emanação, o texto traz assim, né? Ela brotou do corpo e ela tá, né? Ela, na verdade, ela não se diferencia tanto do corpo assim. E tudo isso é muito válido, eu acho. É um campo de estudos que dá conta de muitas coisas.
Dá conta de muitas coisas.
Eu acho que a gente poderia começar assim.
É um bom jeito de dizer.
Né? É um campo... Não tô dizendo que a gente, né, não tá aqui para agora... defender Descartes e falar que a neurociência não entendeu o que é a glândula pineal. Não é exatamente isso. O que a gente está dizendo é, na hipótese de uma glândula pineal, existe uma busca por algum outro jeito de pensar o que é essa coisa estranha que a gente chama de alma, ou de mente, ou de consciência. É isso que a gente está dizendo. Quando a gente desconsidera e debocha dessa hipótese, o que a gente está falando é... O que a gente está fazendo é reduzindo a mente ao mesmo estatuto do corpo. E aí ela não tem diferença mais. E eu acho que...
Exato.
Por mais que a gente coloque uma coisa como ligada à outra, por mais que a gente pense as duas coisas expressando o mundo à sua maneira, como Spinoza, né, em paralelo, é legal pensar a diferença.
É legal pensar que é na sua natureza diferente. E aí, nesse ponto, eu lembro até quando dei o curso do Spinoza como psicólogo... E eu evitando o máximo possível, mas Spinoza é um cara que a gente vai ter que falar, nem que seja rapidinho. Nem que seja rapidinho. A galera pega o Spinoza pra falar de uma mente paralela ao corpo e muitas vezes cai nesse reducionismo, que é um reducionismo. E aí a geometria se presta muito, muito mal a esse equívoco, porque faz parecer que, sei lá, é um triângulo e aí do outro lado tem outro triângulo espelhado igual, e aí, sei lá, um é material e o outro é espiritual, eles são cortados por uma transversal e um é exatamente as mesmas medidas do outro.
Uhum.
E o Spinoza fala, a mente é a ideia do corpo. Ok, até aí a gente vai fácil, sem problema nenhum. Mas o atributo mental, ele é independente do atributo corporal. Um é espelho do outro. Espelho do outro não é. E o Spinoza, ele se presta a dizer isso... E isso é um cuidado enorme que a gente tem que tomar na filosofia dele. E aí, o que eu quero dizer? Por que eu me alonguei nesse ponto? É claro que se você comer cogumelo, você vai pensar coisas diferentes e vai sentir coisas diferentes. É claro.
Sim.
É claro que se seu companheiro ou sua companheira termina com você, você vai ficar triste, você vai ser afetado, né? É claro que...
Vai pensar de uma forma diferente.
Exato. Sim. É claro que se estiver tendo um massacre étnico, mesmo que seja do outro lado do planeta,
como
acontecendo,
está, né?
Como está acontecendo, você vai ficar tocado por isso. Vai falar, mano, que merda é essa? Então, o mundo e o corpo têm influência. Mas o que eu acho que a grande genialidade do Descartes, e aí eu acho que eu volto nisso... que é importante frisar, a grande genialidade do Descartes, a grande genialidade de Bergson é falar, mas isso não é tudo. Mas, e no texto tá, né? A mente extrapola o cérebro, né?
Sim, transborda, né?
Transborda.
O espírito transborda a existência do cérebro.
Nossa, é de uma beleza ímpar, né, Leo Bergson falando assim.
Totalmente, totalmente. Então, bom, feita aí uma breve introdução do porquê que a gente está trazendo a ideia de glândula pineal, porque ela representa uma ideia que tenta dar conta de uma certa diferença, né? Ela tenta unir duas coisas que são qualitativamente diferentes, e é interessante pensar essa diferença. Uhum. Então, acho que aí o Bergson vai trazer uma qualificação para isso, né? Uhum. Eu acho que... E não é só no... aqui, nossa, eu tô antecipando uma das coisas que eu espero que a gente consiga trazer na conclusão, mas é... Não é só a mente, né? Não é só a mente que participa desse... É o suspense, é o suspense.
Um par de tambores, né? Exato. E aí, é isso?
Exato. Então, acho que a gente chega lá, a gente fez essa breve introdução, vamos passar pelo Bergson e talvez no final a gente recupere essa questão aí que... Talvez seja mais que a mente.
Eu iria por aí, mas vai ser da hora, temos que falar disso.
Vamos que vamos. Vamos puxar, então, pela diferença entre tempo e espaço, eu acho, né?
Vamos
entre um corpo, que é espaço... Vamos primeiro trabalhar com a diferença, e aí depois a gente tenta ver como é que essas duas coisas também se relacionam. Mas de um corpo que é meramente espaço, e de uma alma que, como tu diz no texto, é tempo, memória ou duração.
Perfeito. Perfeito. É um ótimo começo, porque eu acho que esse é o dualismo bergsoniano por excelência, assim. Nos dados imediatos da consciência, o Bergson parte dessa ideia. E aí ele fala de um jeito bem simples, assim. Ele fala, toda vez que você pega um número, de alguma maneira você já está pensando espacialmente, porque você está quantificando, e todo número, ele é de alguma maneira uma coleção de algo que... É uma simultaneidade que você abre, que você desembaraça, que você lida. E aí ele dá o exemplo, eu acho engraçado o exemplo, eu vou dar outro, mas o que ele dá é o dos carneirinhos. Ele fala, o que são carneirinhos? Né? 10 carneiros, o que são? 10 carneiros é você olhando para coisas no mundo e fazendo um recorte, dizendo, tá, isso é igual a isso, que é igual a isso também, que é igual àquele ali no fundo, que é igual a esse aqui perto, que é igual a esse aqui na direita, 10. Somei 10. Quando o Bergson vai falar do tempo, quando o Bergson vai falar da duração, ele fala, não tem uma simultaneidade de uma... Eu imagino... Sabe aquele gesto de você jogando uma coisa no... Jogando a rede no mar, né? Uhum. Semeando, abrindo, você jogando assim. Esse gesto de abrir, ele fala, na duração é o contrário. A duração é esse gesto de fechar. A duração é o gesto de reunir. A duração é algo... que se mistura e se interpenetra numa coisa só. E tá lá. E tá ali. Mas não é que você... Se você separa a duração, você perde ela. Não tem como separar. Então, se eu tenho 10 carneiros e eu separo, eu posso botar 7 de um lado, 3 do outro, tá tudo bem. Se eu pego uma música e separo, ela não é mais a mesma melodia. Ela muda, né? E aí ele brinca, o que que é a duração... Se você separa no meio, é tipo, se eu vou fazer um bolo e eu tenho que deixar 40 minutos no forno, eu não posso deixar 20, desligar o forno e no dia seguinte pôr mais 20. Não vai dar certo. A duração, ela é algo que precisa, e aí acho que a palavra que presta bem, né? É algo que precisa se acumular. A duração é algo que se acumula, a duração é algo contínuo, enquanto o espaço é algo descontínuo, é algo que eu recorto, é algo que eu abro. E aí o Bergson parte dessa dupla definição para dizer, tá ótimo, a ciência e o intelecto vão pensar no espaço, e é a maneira da ciência e do intelecto pensarem, e tá, vai funcionar, tá certo, não tá errado, tá certo, é assim que o intelecto funciona. O problema é quando a gente tenta pensar as coisas do tempo usando as ferramentas do espaço. O problema é quando a gente tenta pensar a consciência usando ferramentas do tempo. Desculpa, quando a gente tenta pensar a consciência usando ferramentas do espaço. E aí é aqueles... O Deleuze brinca com isso, né? Esses mistos que estão mal separados. Sim. Quando tem alguma coisa estranha acontecendo. Né?
Sim.
O Bergson parte dessa separação. Ele quer definir bem esses dois conceitos.
Tem uma ideia no Bergson que é muito interessante, que é... Dá pra pensar o tempo de duas maneiras, né? Dá pra pensar o tempo como física, como a física pensa.
Isso.
E a física, em geral, pensa o tempo como espaço.
Isso.
Né? Ou tempo-espaço.
Isso.
Né? Tem várias maneiras de pensar o tempo na física, mas todas elas envolvem alguma forma de metrificação espacial.
Isso.
Então, é quanto tempo um objeto percorre de ponto A ao B. Tá, isso é velocidade. Isso, né, é assim que a gente consegue entender o tempo também. É, enfim. Mas tem um outro jeito, que é o jeito psicológico de definir o tempo. O tempo psicológico é aquele da consciência. E o Bergson, ele fala de uma primazia desse tempo.
É.
Ele fala, você só chega no tempo físico passando pelo tempo da consciência.
É.
E o tempo da consciência não se mede espacialmente.
É.
Ele se mede de outra maneira. Ele se mede em continuidade. Afinal de contas, você só consegue fazer uma conta porque você foi crescendo e aprendendo do mundo e entendendo as coisas, mas o que, que é todo esse tempo? Onde está tudo isso? Isso não é esse tempo. E aí, para dar um bom exemplo de tempo psicológico, talvez o melhor exemplo de tempo psicológico que a gente tem é a literatura.
Né?
Um dos melhores. Porque quando alguém escreve sobre aquilo que percebe, e aqui vocês podem imaginar o Proust se quiserem, mas vocês podem imaginar outros, a Virginia Woolf, se quiserem, ou o Carl Knausgård, por exemplo, são talvez os meus favoritos. É, tá falando sobre algo que tá acontecendo na frente, naquilo ali acontecendo, e de repente vem alguma coisa do fundo, assim.
É.
Que era, sei lá, aparece a mãe, aparece, né, as famosas Madalenas do Proust, mas uma coisa puxa de um poço, assim, de algum lugar, um monte de memória, um monte de coisa acontecendo junto. E esse tempo, pro Bergson, o tempo da consciência representa melhor o que é o tempo das coisas, o tempo do universo, o tempo da... E aqui a gente já, né, começa a entregar um pouco a nossa conclusão, mas enfim.
na clínica a gente encontra várias vezes esse exemplo, né? Que é... Eu tô atendendo e a pessoa tá contando uma história e aí ela fala de alguma coisa. A famosa palavra que a gente usa hoje, que é, ah, isso é gatilho.
Uhum.
O que é essa palavra, isso uhum. é gatilho? Né? Gatilho é, por que uma coisa tão pequena gera um efeito tão grande?
Ah, essa é uma ótima
né? Eu tô andando na rua e eu vejo, sei lá, um cachorrinho. E aí eu começo a ter um ataque de pânico, meu coração bate forte, eu fico com medo, eu fico tremendo, eu quero sair correndo. Cara, é só um cachorrinho. E aí, quem não entende nada de duração, quem não é filósofo,
nem psicólogo.
Nem psicólogo bom, falou: você tá com medo desse cachorrinho, você é idiota! Que é isso? Qual o problema? Não, peraí. Não é o cachorrinho que tá dando medo, é o passado que tá dando medo. E ver o cachorrinho puxa coisas do meu passado. E esse puxar coisas do passado mostra que tem mais alguma coisa acontecendo. Né? Então, se você é uma pedra, e se assusta a pedra, e você joga uma birbinha na pedra, sei lá, que exemplo ruim, mas né? A pedra não vai ficar triste, com medo, ela vai continuar sendo ali a pedra. Mentira, porque ela vai, você joga uma birbinha na pedra,
alguma
ela fica marcada.
Alguma coisa acontece,
né? Alguma coisa acontece.
Uhum.
Muito superficial, mas alguma coisa acontece. O que o Bergson tá tentando trazer? Existe algo que vem das profundezas, existe algo muito mais profundo, existe algo muito mais qualificado que uma pedra não sente. E o que é esse algo, né? E aí o Bergson tá brincando com, tá vendo? A gente é mais que corpo. A gente é mais do que corpo. E isso vai muito longe, né? Porque você pega Pavlov, por exemplo, ele tava estudando que um cachorro lembra e é marcado pela sineta e pela ração. O cachorro lembra, ele lembra.
Sim,
isso
ele
é,
saliva,
isso é,
depois é. Você tocar a sineta várias vezes e oferecer a comida e mostrar
Exato.
A comida, ele começa a salivar só com a sineta e sem a comida.
E aí ele chamou de condicionamento reflexo e isso uhum. mostra que um ser vivo tem memória.
Uhum.
Legal, mas o que a gente está dizendo é... Existe
Até as plantas,
coisa
sabia?
Muito...
Então, tem pesquisas tá na botânica com... Tem plantas que têm movimento reflexo, né? Que elas fecham, por exemplo, quando sofrem movimento. Aí tem no século XVIII, se eu não me engano... Fizeram um botânico, colocou um monte dessas plantas numa carruagem e saiu com elas trotando por aí, todas elas fecharam. Quando ele fez isso pela décima vez, elas não fecharam mais. Elas entenderam que aquilo não representava uma, né, seja uma ameaça ou qualquer outra coisa, qualquer
então,
estímulo
mano.
Que fosse necessário de resposta.
E aí, o que eu acho que o Bergson tá defendendo é, nós somos E aí Pavlov vai estudar isso, e aí, sei lá, o Watson vai virar e falar, não, podemos ignorar a mente. Podemos ficar só com o corpo e os condicionamentos reflexos. E o que eu acho que o Bergson está defendendo é, do corpo não se chega no espírito. Da espacialidade não se encontra o tempo. O que o Bergson está defendendo é, a gente precisa pensar o espírito e o tempo por eles mesmos. Você não pode fazer um paralelo raso como se o espírito fosse o espaço metrificado. Você tem que pensar ele por ele mesmo. A vida pensada por ela mesma, né? Essas são as tentativas bergsonianas.
E aqui eu vou fazer o advogado do diabo, que
manda ver.
O fisiologista vai falar, tá, mas eu corto seu braço e você continua falando. Eu corto sua cabeça e você não continua falando. Ou seja, seu espírito tá no seu cérebro. Seu espírito é o seu cérebro, ele diria. Tá aí, tá tudo nesse lugar aí, concentrado nesses neurônios aí. E isso é você. Se eu conseguir colocar você num aquário e ligar direitinho os eletrodos, você vai fazer gravar podcast de filosofia.
Talvez, já pensou? A gente daqui 300 anos tem só um...
Ah, e a capinha do Imposturas vai ficar engraçada, né? Dois aquários, assim, os cerebrinhos.
Naquele desenho, Dexter, do laboratório de Dexter, o Mandark, ele, quando ele fica muito velho, ele vira um cérebro. E aí vai estar só um cérebro aqui falando... vai estar só um...
Continua afirmando que... É, mas entendeu? O argumento é... Não, mas está nesse lugar porque este órgão é aonde... Esse argumento ele é difícil de responder?
Ele é estranho. Eu acho ele difícil de responder. O que eu tô pensando é o seguinte. Pensa assim. Talvez... Não, talvez não. Com certeza um dia o Sol vai crescer e vai... desintegrar toda a Terra. E aí todos os átomos que eram eu e todos os átomos que eram você vão entrar numa ebulição caótica e não vai mais existir nem Rafael Lauro, nem Rafael Trindade, nem memórias de Rafael Lauro e Rafael Trindade, né? No sentido de lembranças. No entanto, existiu. Existiu. E aí o que eu acho que eu quero defender é o passado, ele continua existindo, mesmo que não se tenha mais acesso a ele. E aí eu acho que até, por exemplo, uns argumentos da ditadura militar, né? Não adianta você queimar os arquivos, né? É uma crítica, né? Aos militares que tentaram queimar os arquivos e apagar a memória daquilo que aconteceu. Não adianta. Aconteceu. Aconteceu. E mesmo que você apague todas as memórias de tudo, aconteceu. Então, eu acho que essa duração é uma... mesmo que você não tenha mais os meios de atualizar aquela memória, ela ainda assim aconteceu. Então, mesmo que você... E aí a lobotomia parecia... repara, né? Aí o argumento como é que fica. Ah, eu vou lá no cérebro, eu bato um pedaço de metal no seu cérebro, eu corto seu corpo caloso, eu fudo seu lobo frontal e, ah, você ficou um cara confortável, eu te curei, né? Agora eu te curei. O corpo, o cérebro, só não tem mais os meios pelos quais achar aquela memória. Mas, de alguma maneira, ela ainda existe. É muito difícil, né? Porque eu acho que o Bergson, ele começa a soar meio místico, assim. A gente tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Não há mais como acessar isso. Mas que existe, existe. Existiu.
Tá, aqui... Né? De novo, a gente topa com esse tema do misticismo, que a gente já trouxe da última vez que a gente falou de Spinoza... E o desejo de conhecer, a gente falou de intuição. Quando a gente fala de Bergson, geralmente a gente chega aqui. Que é pensar, na verdade, que o místico, nesse caso, não é no sentido pejorativo, né? A gente está pensando algo que está para além do que a inteligência consegue conceber e dizer. É algo que está para além do dizível. Né? Né? Porque a linguagem não dá conta de dizer determinadas coisas.
Vai estar no curso, inclusive. A última aula exatamente falando disso, né?
E assim, na filosofia, Platão já estava dizendo isso, basicamente assim, eu tô com ele na cabeça, né? Tô preparando aula também, mas assim, é comum vários filósofos acabarem encontrando esse limite. É tipo, olha, aqui tem algo que eu não consigo direito colocar em palavras ou representar com um conceito que dê conta, eu preciso só... estimular, eu preciso só criar as condições para tornar isso pensável, mas eu não consigo representar perfeitamente. Então, o misticismo, nesse caso, e o Bergson tem um personagem chamado Místico, né? Que é dar corpo e voz para alguma coisa que não é assim tão simples de se pegar. Então, não, a gente não precisa ter medo desse misticismo no sentido de, né, uma coisa que perde, sabe, que vira... Então, qualquer um pode dizer qualquer coisa ou que necessariamente se opõe à ciência, né, como se fosse um anticientífico. E também não é o caso. Né? Existe um mais do que científico, um mais do que intelecto, e não um anti-intelecto ou anti-científico. A gente sempre fala isso quando fala de intuição em Spinoza, né? Não é anti-razão. Intuição não é anti-razão. Não é espontaneidade anti-razão. É mais do que razão. E aí, então, acessar isso é um pouco difícil. A gente precisa exercitar essa percepção, no caso do Bergson, pro tempo.
É, exatamente.
E aí, o que você está dizendo é, quando eu existo, existe algo muito maior do que eu, do qual eu sou uma certa ponta, assim, do qual eu sou uma certa... Eu firo, eu abro uma brecha no presente com alguma coisa que é muito maior do que eu.
É.
E isso, a gente trouxe até num texto aquele Sofremos de Reminiscência, dá pra ser pensado de várias maneiras. O que é esse a mais? Esse a mais pode ser os genes da humanidade, né, da nossa espécie. Eles estão sendo trabalhados há milhares de anos. Pode ser a cultura, que é a nossa. Eu só falo português desse jeito por uma série de razões. Isso pode ser a sua memória pessoal, né, alguma coisa que aconteceu na sua infância. Então, de alguma forma, tem todo um passado que não é exatamente você no presente, mas é também, né?
Perfeito.
Não está atualizado totalmente, mas conforme se atualiza, traz consigo mais do que está colocado, mais do que é apenas um cérebro, mais do que é apenas um corpo existindo no espaço.
Né? Exato, exato. Ó, só para retomar uma coisa muito rápida, a física pensa esse presente, esse eterno presente, né? O plano cartesiano é estar no presente em todos os lugares. Então, a física se acostumou a pensar nesse presente contínuo. A intuição bergsoniana foi por um caminho de tentar pensar o tempo puro. Tem áreas que estão numa intersecção. O Bergson elogia muito a evolução. Ele fala, a evolução é uma das primeiras ciências que levou muito a sério a ideia de que o tempo dura. Por quê? Porque organismos passaram bilhões de anos se reproduzindo e acumulando essas mudanças para a gente ser o que a gente é hoje. Então, repara, né? Tem um a gente começa a levar em consideração um passado. E eu acho que esse é o ponto. Quando você fala do místico, e por que, que a gente toma cuidado com o místico? Só porque a palavra foi usada de um jeito ruim. Só porque a palavra foi... Né? A gente poderia escolher outra palavra, mas a gente só está insistindo, a gente quer usar essa.
Uhum.
Quando a gente usa o místico para falar, ele diz de... Ele fala que ele acessou alguma coisa que é muito maior, que pressiona ele, que influencia ele com uma força muito grande. E esse místico, ele... A partir disso, a partir dessa visão, dessa revelação, ele cria alguma coisa.
Uhum.
E, ó, olha como a gente não precisa ter medo das palavras. O artista faz isso.
Uhum.
Proust faz isso. Fernando Pessoa faz isso. Uhum. Né? Quando você pega um poema do Álvaro de Campos, tem alguma coisa muito forte ali, né? Você não tá mais preso na imediaticidade do presente. Ninguém faz poesia no puro presente. A gente faz poesia trazendo coisas, né? Elencando, revivendo, puxando, vivenciando, vivificando, sei lá.
Uhum.
E a partir do momento em que você traz essa bola de neve de coisas, você é capaz de criar alguma coisa. Você é capaz de intervir de uma maneira diferente. Eu acho que a brincadeira bergsoniana é sempre nesse sentido de largar um presente muito pobre, muito mecânico, um presente sem passado, sem futuro, e tentar alargar isso com mais passado e com mais futuro, mais criação, né?
Uhum.
Mais memória e mais criação.
Uhum.
Esse caminho.
Perfeito. Para dar, então, talvez ainda mais uma voltando no exemplo dos carneirinhos, que eu acho que é ótimo, mas tentando dizer de um outro jeito. Quando você pega o tempo e tenta dividir ele, como você faz com o espaço, o que você gera é a ilusão de que todo um instante é igual ao outro.
Isso.
Né? Então, como uma foto.
Né? Isso.
Por mais que eu tire uma foto de uma pessoa andando no ponto A ao ponto B, e ela anda E tem muito a ver com o Bergson, porque o cinema e a fotografia estavam nascendo, né?
É, exatamente. O método cinematográfico, ele vai
trazer. Exato. Então, você tira... Né? Isso dá uma ilusão de que você entendeu o tempo.
Exatamente.
Porque você tira a foto do cavalo correndo entre o ponto A e o ponto B, e você vai vendo, né, frame a frame ali os movimentos dele e fala, olha, isso é tempo, isso é tempo. E o Bergson tá...
físico, né? Olha, isso é o tempo.
Isso é o tempo, isso é o tempo. Eu consigo calcular a velocidade, eu consigo calcular a aceleração, eu consigo... saber, né, eu vejo todos os músculos do cavalo, né, o fisiologista, eu vejo todas as operações de músculos diferentes, eu vejo, né, eu encontro tudo aí, porque aqui tá o espaço e o tempo, né, aqui tá representado. E o Bergson tá dizendo, isso não é o tempo. E eu acho que é isso que é tão difícil de entender pra né, pra quem nunca ouviu falar da filosofia bergsoniana, e é aí que tá uma das grandes interesses, assim, uma das grandes questões da filosofia dele, que é o que é o tempo se não é isso que se representa em instantes que seriam iguais? E aqui a gente cai no ponto que é, o tempo é aquilo que se diferencia pela soma dos instantes.
Exatamente.
Só que o problema é, não é uma equação que se fecha, você não pode fazer A, então o tempo é A mais B mais C mais D. Não, não tem A e não tem B e não tem C, porque o A, ele é um eterno diferenciador. O tempo é algo que se soma conforme acontece, e por conta disso, se modifica o tempo inteiro. Não tem como você separar, não tem como você dividir em instantes. Quando a gente divide em instantes, a gente está só operacionalizando o tempo. Mas a gente não está entendendo a sua natureza mais íntima, né?
E essa é a dificuldade que eu acho que tem muitas críticas com... Né? O Bergson foi um dos grandes críticos da psicofísica. Por quê? E aí, para dar um exemplo muito rápido, né? A psicofísica, ela queria que... Ela queria medir como que a consciência se comportava. E aí eles acendiam uma luz e falava, e aí, de 0 a 10, quanto que é essa luz? E aí o cara falava, sei lá, 8. E aí eles apagavam, cortavam a energia da luz pela metade. E aí, quanto que é essa luz? E aí, sei lá, o cara respondia 4. E ficava, metade da luz, metade afeta os fotorreceptores, metade da consciência percebendo a luz. E o Bergson fala... Ok, mas o cinza é diferente do branco, que é diferente do preto.
Uhum.
É diferente.
É diferente.
Não é metade, é diferente. E a própria consciência de uma luz que diminui a sua potência é diferente. E aí você fala, não, são só fótons no cérebro. Para na frente de uma grande obra de arte e fica olhando. Você não vai permanecer o mesmo. Ficar na frente de uma grande obra de arte te transforma. E a obra de arte não muda, você muda. Você muda por se acumular naquilo, por olhar aquilo. Porque a obra de arte começa a te dizer mais coisas e você, pela sua história, começa a puxar mais coisas para aquela obra de arte. Então, a brisa do Bergson é tentar pensar a duração por ela mesma. Não tentar dimensionar metricamente a duração. Porque dá. Porque dá.
Dá pra fazer.
Você pega todos os testes de psicologia, são metrificações. Dá pra fazer. Né? Você pega toda a psicologia baseada em evidência, são metrificações. Dá pra fazer. Mas não é por aí. O Bergson não quer chegar no tempo pelo espaço. O Bergson quer pensar o que é esse tempo se acumulando. E aí, o que eu puxaria do texto é... Essa glândula pineal é... Vem alguma coisa do fundo, vem alguma coisa de algum lugar que nem é um lugar, porque se fosse um lugar daria para medir. Então eu gosto muito dessa ideia. Eu acho ela muito. Ela é de uma teimosia muito bela.
Sim, totalmente. E eu vou dar mais um exemplo da questão da arte, que eu acho que não tem jeito, mostra muito bem. Uma boa poesia não é a mesma poesia quando você lê a segunda vez.
Não.
E eu diria que. Uma poesia, mesmo que seja uma poesia curta, né? Ou uma poesia, né? Ela não foi escrita para ser lida uma vez só.
Não.
Não, não. Né? Às vezes você pega um livrinho de poesia que tem 30 páginas, você fala assim, isso aqui eu leio rapidão. Como assim? Não, peraí, me explica, como assim eu leio rapidão? Não faz o menor sentido.
Nossa, né? Deveria existir leis para prender pessoas assim. Isso é um crime.
Isso é um crime. Porque a poesia, alguma coisa da poesia só chega quando você repete, né? De alguma forma, um romance que tem 800 páginas também é mais ou menos isso. É algum entendimento que o autor tem que ele só vai conseguir produzir o efeito se ele conseguir colocar você de frente com aquilo por um tempo mais extenso.
É. Por isso grandes romances têm um efeito...
Tem um efeito diferente.
Que vai acumulando, né? Você pega um Miseráveis, um Guerra e Paz, um Irmãos Karamazov...
Uhum.
A leitura daquilo vai te criando, né? O próprio Carl Ove.
Sim. E isso tá num romance de 800 páginas e isso tá numa poesia de 4 versos. Entende?
É.
Isso tá presente frente a sua maneira.
Isso te mobiliza algo a mais.
Sim, sim, sim. Cada vez que você lê, aquilo pode ganhar uma dimensão nova. Uma boa poesia, geralmente, é esse corte, uma brecha, pelo qual você olha muita coisa, né? Pelo qual você vê uma multiplicidade real, assim. É, né? Não, e é por isso que a poesia nunca confia na linguagem. A poesia é sempre uma torção da linguagem. Por quê?
Porque, uma explosão da linguagem.
Porque a palavra parada, ela não representa aquilo que subjaz, que é a ideia, que é a sensação, que é o tempo. E é muito lindo que exista essa tentativa de representar o irrepresentável. E isso está na arte. E a arte precisa dessa disposição, muitas vezes. Dessa disposição de você parar em frente a alguma coisa e se demorar, né?
Por isso que uma poesia pode te tocar muito mais que uma notícia de jornal.
Sim.
Por isso que uma música pode te tocar muito mais do que dados científicos, sei lá, né? Porque isso mobiliza mais, isso de alguma maneira toca mais.
Uhum.
Essa diferença entre a notícia do jornal e a poesia, eu acho que é essa diferença entre o eu superficial e o eu profundo que o Bergson fala,
já
né?
Fizemos um programa.
Procurem
aí no feed que tem. Foi um ótimo programa, aliás.
Que esse eu superficial é esse eu que é pouco mobilizado pela realidade.
Uhum.
E, mano, a gente é muito isso, cara. A gente é muito isso. Você tá indo pro metrô e o cara te pede comida na rua e você fala, ah, não tem. E, mano, é tipo, esse cara, ele existe de verdade, ele tem uma história de verdade, ele tá sofrendo de verdade, ele tá... E nada disso te mobilizou. Você tá, sei lá, atrasado pro trabalho. Você quer pegar o metrô logo, você quer sair logo porque você não quer pegar trânsito. E você é pouco mobilizado, é essa a palavra. Você é superficial, você é um robô.
Sim, sim, sim.
Você só acorda e vai fazendo as coisas.
É.
E essa máquina, ela tem pouco passado. É isso que eu tô tentando trazer, que eu acho que a gente conversou naquele programa, né? O eu profundo, ele é encharcado de tempo. Ele tá totalmente, né? O eu profundo carrega muita coisa enquanto ele anda.
Sim.
E o eu superficial, ele se move com agilidade porque ele tá mais leve. Ó, quando acender a luz, você aperta o botão. Acendeu a luz, aperta o botão. Não tem nada ali, né?
Sim, sim. Eu acho que uma das grandes angústias do nosso tempo é não poder se demorar nas coisas.
É
por isso que eu sou um teimoso e às vezes eu fico querendo ler os clássicos, assim. Às vezes, né? A gente é teimoso com algumas coisas porque... Que é tipo, ai, mas eu queria tanto reler isso. Deixa eu arranjar uma desculpa pra reler esse livro que eu gostei tanto. Porque se demorar é enriquecer a coisa. Se demorar, olhar com calma, né? Sim. Olhar mais uma vez é... Eu já falei isso aqui nesse podcast 20 vezes, mas é respeito, né? Respectos é olhar de novo. E olhar de novo é se relacionar, se envolver com as coisas. É algo que produz mais do que existe, né? A gente só pode entender algo porque a gente olha muitas vezes. A gente só pode se relacionar com algo bem se a gente volta muitas vezes nisso. É, e eu acho que, infelizmente, a gente tem feito pouco isso. A gente tem a ilusão da novidade o tempo inteiro. E a gente tem a dificuldade de sustentar esse desejo de... Oh, deixa eu demorar um pouquinho aqui, sabe? Eu não vou tão rápido, não. Né? Eu não vou tão rápido, não vou voltar para o trabalho tão rápido. Eu não vou... trocar essa cadeira que quebrou tão rápido, eu não vou escolher o livro mais novo que saiu tão rápido.
Achar outra pessoa tão rápido.
Achar outra, eu quero, né, a questão do luto pela morte ou pelo fim dos relacionamentos, tem tudo a ver. Que é, somar o tempo é uma coisa muito especial que a gente faz. Porque, e aí a gente entra numa conclusão foda, hein? O que a gente tem se não tem? Né? Tipo, nesse sentido, a gente já falou disso naquele programa do Tempo Roubado, que foi um programa que também foi muito legal, que é, isso é mais ou menos o que a gente é, sabe?
A gente é tempo.
A gente é muito mais definido pelo tempo que a gente tem em relação às coisas. Não só o tempo vivo, mas o tempo com o qual a gente se relaciona com coisas, com as pessoas, com determinadas questões, com, né? Do que pelo nosso corpo material, assim, pelo que é o nosso corpo. E aqui a gente já começa a voltar para o assunto, eu acho, da diferença entre corpo e alma. Né? Corporalmente, eu e você somos muito parecidos.
Nossa, não, se você pegar geneticamente, a gente é 99,99 igual.
Sim, a gente é igual. Só que em alguma coisa a gente é muito diferente.
Exato.
E é por isso que a gente tá conversando. Exato. Porque se a gente não fosse diferente, a gente não conversaria.
Exato.
Né? Então, tem alguma coisa que se some, se diferencia e que é muito mais do que um mero corpo. Né?
E eu acho que é nesse ponto que eu insisti no Descartes. Porque a oposição cartesiana, ela cabe aqui de uma maneira muito interessante. O Descartes opunha mente e corpo. Ele opunha... mais mente era menos corpo. E mais ação do corpo era menos ação da mente. E essa oposição, ela faz sentido quando você pega essa oposição à luz de Bergson, que é uma oposição tempo-espaço. Mais espaço, mais espacializado, menos temporal. E aí, quando você insiste em dar mais tempo às coisas, né? Então, e aí você vai viajar. E aí você chega em Paris. E aí você tá no Louvre e você pensa, eu tenho que ver todos os quadros do Louvre. E aí você sai que nem um doido. Porque você tem que correr, porque o Louvre é imenso. Eu não fui, você foi, né? Uhum. O Louvre é imenso. Você tem que correr. É. Então você faz as contas, eu tenho 2 dias pra ir no Louvre, eu fiz as contas, eu posso ficar 15 segundos na frente de cada quadro. Aí você vai em 15 segundos. Próximo. Uhum. 15 segundos. Legal. Próximo agora. Ah, esse aqui? Ah, de que? Monali. Ah, 15 segundos. Já deu. Já. Próximo. Cara, se você ficar 10 minutos em um, talvez valha mais do que o Louvre inteiro. Ou se demorar, né? O que ficar 50 anos com uma pessoa, talvez valha muito mais do que ficar com 50 pessoas por ano. E... 772 por mês. Tô brincando, eu queria tentar multiplicar muito o número, mas eu não sei fazer essa conta por meses. Mas a brincadeira é essa, né? O que é se demorar em alguma coisa? E aí, e aí que entra essa questão da duração, né? A gente durando, a gente traz mais. E é mais literalmente. Eu consigo compor uma música incrível, maravilhosa, se eu tocar um instrumento por 30 anos, me dedicando, do que aprender 30 instrumentos, um por ano. Então, eu tô tensionando essa ideia de dizer um espírito pesado, carregando, forçando a matéria, e a matéria resistindo a esse espírito, penetrando nela, abrindo ela, forçando uma diferença, uma acumulação que o tempo faz.
Uhum.
E eu acho isso belíssimo. Belíssimo. Porque, na verdade, a nossa sociedade faz o contrário. Pensa na obsolescência planejada, o que que é?
Uhum.
Você compra uma camiseta que se desintegra em um ano. Ela perde a cor, ela perde os fios, ela perde o elástico, ela perde tudo. Você compra uma impressora programada pra parar de funcionar.
Uhum.
Porque ela precisa quebrar. Porque eles querem te vender uma impressora nova. Então, a gente é feito pro efêmero. E eu acho que o filósofo, ele é um teimoso quando ele vira e fala, não, eu vou, o quê? Não, escrever um best-seller em 2 anos, não. Eu vou ficar 30 anos escrevendo minha obra-prima. Não quero nem saber.
Uhum.
Né? Kant foi publicar com 70, 50 anos, né?
Foi bem tarde, sim.
Essa demora, né? Eu tô muito chato com isso, eu acho isso tão importante. Tão importante.
Uhum.
Amadurecer as coisas, sabe?
Sim.
É uma pena.
E aí a gente tem umas conclusões pra puxar e umas conclusões que não são fáceis. E eu gostaria ainda de falar delas.
Ah, vamos, vai.
Que é... Bom, vamos. A gente tá falando de... Olha lá. Já apareceu no chat aqui. No fim das contas, Bergson e Descartes, como é que tá esse daí? Um elogia o outro, não. E aí a questão, eu acho que dá pra se reduzir mais do que em descartar ou não Descartes. Eu acho que dá pra... Falar em... Tira o chapéu, não tira o chapéu pra Descartes. Eu acho que mais do que isso dá pra perguntar, no fim das contas, até onde vai esse dualismo, né? Porque corpo e alma são diferentes. São qualitativamente diferentes. Tempo e espaço são qualitativamente diferentes pra Bergson, né? Então, são duas coisas em relação. duas coisas diferentes em relação. E a gente está pensando aqui, né? A glândula pineal seria esse espaço de relação. E aí, quando a gente olha o Bergson falando do cérebro, a gente pensa, tá, ele está colocando esse cérebro como uma superfície muito rugosa e cheia de curvas, pelo qual o tempo ainda atravessa de uma forma mais rica.
É.
Você dá espaço para o cérebro, né? Se você dá espaço até um jeito de ruim, né? Mas se você dá tempo para o cérebro elaborar uma resposta, se você pede para o cara responder em um minuto, ele vai dar uma resposta meio tosca. Se você dá um ano para ele pesquisar, ele vai dar uma puta resposta.
A diferença de um artigo, um mestrado e um doutorado.
Ele vai falar, eu li isso, e essa, e essa, e essa, e essa resposta, e eu ainda pensei isso daqui, e eu lembrei da minha avó, e eu, né?
É e essa pergunta nem faz sentido.
Exato, e por que eu tô fazendo isso? Ou seja... né? Então, o cérebro é essa coisa que permite o tempo chegar mais rico. Ele permite... Ele, né? E é por isso que a gente... Então, não é que o corpo tá descartado. Tem uma relação.
Tem.
Só que aí o Bergson vai falar que tudo é tempo, no fim das contas.
No fim das contas. Essa... Mano, é isso.
Então,
é
não
isso.
É um dualismo, no fim. Aí, como a gente aborda esse assunto? Eu não sei.
Eu não sei, mano. Ó, a minha resposta, eu diria assim... Num primeiro momento, é com certeza um dualismo.
Tá.
Porque todos os livros do Bergson são dualistas. Todos.
Todos. Todos. Nomes duplos.
Dados Imediatos da Consciência fala de consciência e espaço, né? Número, linguagem e dados imediatos da consciência, sensação.
Tá.
Matéria e memória. Uh-huh. Evolução Criadora fala de inteligência e intuição.
Aham. Uh-huh.
Sociedade Fechada e Aberta tá no Duas Fontes da Moral e da Religião.
Uhum.
Então, Bergson é dualista o tempo todo, mas eu diria que é um pensamento dualista na superficialidade, que é na relação entre essas duas coisas, existem dois modos de funcionar.
Tá.
Então, dá pra dizer assim também, né? No curso eu fiz essa separação, que tá no Dados Imediatos, que é o eu profundo e o eu superficial. O eu profundo e o eu superficial são duas maneiras de viver, no fim das contas. Levam a duas maneiras de viver. Óbvio que eu vou roubar do Spinoza, que é uma maneira servil e uma maneira livre. Mas se você tem um olhar mais atento, o que o Bergson vai dizer é que tudo é tempo, tudo é duração. Você pode chegar no grau mínimo de duração ou no grau máximo de duração, mas tudo é tempo, tudo. Então, o grau mínimo de duração é reduzir todo o passado ao presente mais puro e instantâneo possível. Só que ele vai falar, mesmo o grau mínimo de duração ainda vai ter alguma coisinha. Não é possível, né? Porque mesmo a palavra duração... Ela já dura um milissegundo. E quando Sim. eu falo, demora um tempo pra chegar até você, a palavra. Então, Sim. né, brincadeiras à parte, né? O grau mínimo de duração ainda é alguma película de alguma coisa. Então, eu acho que o Bergson não é dualista. O Bergson fala de tempo. Mas o tempo pode ser reduzido no seu grau ínfimo. E aí a gente vai chamar de espaço. Mas a prova de que Bergson não é dualista é que o universo dura. Essa é a brisa, né? Os gregos pensavam nesse aion como a duração de uma vida que nasce e morre. Mas o cosmos, ele tinha uma organização eterna, era um eterno presente. A primavera, o verão, outono e inverno era um eterno presente que foi regulado por Zeus que está ali acontecendo. Quando você quebra isso e fala que o universo tem 13,8 bilhões de anos, ou seja, ele nasceu, e desde que ele nasceu ele vem se transformando... E mudando, a gente recai no tempo. Não é mais um universo organizado, é tempo. A gente é tempo. A gente é 13,8 bilhões de anos. E a gente só tá aqui agora porque estrelas passadas explodiram. Ou seja, exigiu tempo. Exigiu formação de galáxia, exigiu, né, formação de estrelas pesadas que levavam os elementos adiante. Tempo, 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 tempo.
Tempo, 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 tempo. É isso, gente. Ficamos com essa conclusão difícil, hein? Difícil, não é uma questão fácil essa questão do dualismo bergsoniano, mas eu acho que temos uma boa resposta aí e a gente vai passar as próximas semanas todas pensando tudo isso com mais calma e didaticamente em aulas maravilhosamente escritas pelo senhor professor Rafael Trindade.
Pois
é. Vai ser uma sorte para quem estiver com a gente. Fica o convite. Acessem aí o link na descrição para vir a aula aberta e, né, já ver por que a gente ri, entender por que a gente ri, vai ser legal, da perspectiva do tempo, né? E depois seguir pensando isso de uma forma psicológica.
As quatro aulas vão pensar essa passagem desse eu superficial, que é puro espaço, puro reflexo, para um eu profundo, que é o artista, que é o místico, que é aquele que cria alguma coisa, que traz algo novo para a realidade. Esse aprofundamento no tempo vai ser muito legal. Tô mega empolgado. É final de ano e eu tô empolgado para dar esse curso. Vai ser muito legal.
Vai ser animal. Tô empolgado também. Estarei lá pensando muito, fazendo anotações. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. A gente se vê na semana que vem.
Valeu, gente. Até mais.
Espero que vocês tenham gostado do programa. A gente gostou.
A gente adorou.
E eu queria voltar para agradecer pessoas que ouviram a mensagem na semana passada e fizeram doações. Foram elas: Ana Luísa Cavalcante, Roberta Soares, Ian Fernandes, Nicole Souza do Nascimento, Fabrício Venâncio, Mônica Grilli, Carolina Sá Ribeiro, Isadora Rush. Todas essas pessoas viram o nosso pedido de, né, quem tiver um pouquinho a mais e puder dar. Algumas delas são assinantes, inclusive. Então, né, foram lá e deram um pouquinho mais. E a gente agradece demais e reforça novamente o pedido, né? A gente está precisando realmente, né, de um pouco mais para poder continuar fazendo as coisas que a gente está fazendo. Então, se você está nesse primeiro lugar de alguém que tem uma condição em que pode dar um pouquinho mais, seja R$50, seja R$100, a gente agradece muito. Você pode entrar lá no site e procurar pela doação, seja única, né, de uma vez só, ou seja mensal, também tem essa opção. Ou você pode fazer para o nosso Pix, que é rafael@razãoinadequada.com.
A nossa ideia é espalhar o máximo possível a filosofia para as pessoas que estejam interessadas, só que fazer isso custa dinheiro, não tem jeito. Alguém está editando o nosso podcast, a gente teve que comprar o microfone, eu tive que almoçar para conseguir falar e não desmaiar aqui no meio. Então, quem puder ajudar a gente, pode ajudar virando um assinante, ou pode, quem tiver mais recursos, pode ajudar dando um pouco mais. Se você gosta do nosso trabalho, entra lá no site e dá uma olhada. O Rafael já até mostrou como.
Exato. O segundo grupo de pessoas que a gente sempre fala e a gente tem que agradecer são os assinantes propriamente ditos, que contribuem aí com R$45 por mês, e não seria possível sem esse apoio. Seria, né, a gente não conseguiria fazer.
Impossível, impossível. A palavra.
Então, se você quer ajudar com R$45 por mês e receber, você já sabe, a gente falou no começo do programa. Procura aí na descrição, procure saber como assinar. Queria agradecer todos que estiveram no grupo essa semana, a gente ficou muito contente com, né, a gente abriu essa dificuldade financeira que a gente está passando no site, e a gente abriu isso no grupo, e as pessoas no grupo foram muito atenciosas, né? Agradecer a Flávia, a Sayane, que puxou, né, esse assunto lá no grupo. Foi ótimo, a gente se sentiu muito acolhido nesse momento, que pra gente é um momento de um pouco de vulnerabilidade, assim, né? Então, fica o agradecimento e fica também o pedido de apoio via assinatura, que é o básico. Por último, se você não pode apoiar financeiramente, deixa uma estrelinha aí no Spotify ou compartilha isso no Instagram, no Facebook, no Twitter, seja qual for a rede que você usa, ou deixa uma mensagem na caixinha. Tem no site, tem caixinha para deixar mensagem. No Spotify tem caixinha para deixar mensagem. Eu separei algumas aqui para ler.
Vamos ler.
No programa 230, que foi o retrasado, né? Um pouco de alma, senão eu sufoco. A Milta Pimentel disse: achei que precisa ter continuação. Tipo uma parte 2. Enquanto escutava vocês, falava comigo mesmo: preciso escutar novamente esse episódio.
E você ouviu novamente, que veio, a gente gravou a parte 2.
Foi telegrafado, psicografado aqui. A gente já escreveu a parte 2 e você já teve a chance.
Que bom, que bom.
Mas eu diria pra ouvir de novo também, caso isso faça sentido pra você. Acho que ouvir duas vezes ou mais um episódio de Impostora deve ser uma coisa muito louca. Eu nunca imaginei fazer isso, né? Porque, enfim, talvez um dia.
Mas a gente se empolga com um e escreve textos de continuação, não é a primeira vez.
Perfeito. Nesse mesmo episódio, separei, achei um bem simples e rápido, no 230, a Amanda Araújo falou: eita, episódio bom que tá retado. Adorei, adorei, muito obrigado. Me senti abraçado com essa frase.
Muito bom.
E no episódio da semana passada, o 231, Amores Múltiplos e Coexistentes, a Mrs. Blue Violet comentou: maravilhoso, me faz muito bem escutar esse podcast. Né? Simples e bom. Um comentário que deixa a gente feliz.
Basicamente, né?
Fazer bem, que bom que pessoas se sentem bem ouvindo uma das nossas intenções.
A gente quer causar alguma sensação. Se não for ficar bem, vai ser ficar angustiado.
E aí é isso, tem muito mais comentário, tá, gente? A gente vai trazendo conforme a gente for fazendo esses avisos. A ideia é trazer esses comentários também para somar com vocês. Então, por favor, deixem aí. A gente agradece, né? Os algoritmos jogam a gente mais longe também por conta dessa participação. Demorou?
Valeu, gente. Muito obrigado por ouvir a gente até o fim e até a próxima.
Até.
Semibreves, edição de podcast.